El Papa São João 23. Pastor Etnauta. 28 de outubro de 1958 ao 3 de junho de 1963. Calendário palmariano, grande místico. Estigmatizado. Mártir espiritualismo apóstolo da devoção mariana. De Soto il Monte Bergamo, Itália. Pontificado de 28 de outubro de 1958 a 3 de junho de 1963. Este glorioso Papa, chamado no século Angelo Giuseppe Roncalli, havia nascido em 25 de novembro de 1881 e vinha de uma família de modestos camponeses. Cursou seus estudos no seminário de Bergamo. Em 10 de agosto de 1904 foi ordenado sacerdote. De 1905 a 1914, foi secretário do Bispo de Bergamo e professor do seminário. Durante a Primeira Guerra Mundial foi capelão militar, onde deu provas de seu espírito de abnegação e sacrifício. Em 1921, ocupou um alto cargo de diretor da Congregação para a Propagação da Fé. No ano de 1925 foi consagrado bispo em Roma. Em 1953 recebeu o capelo cardinalício e foi nomeado Patriarca de Veneza. Levou uma vida de constante oração e penitência. Este glorioso Papa, devido à sua bondade e à sua ingenuidade, foi usado pelos inimigos da Igreja. Readless. Ao embarcar na viagem de trem de Veneza para o conclave que o elegeu Papa, uma pomba branca pousou sobre o compartimento ao qual ele havia subido. Seu lema malaquiano era Pastor Etnauta, o que lhe encaixava perfeitamente, ao ser uma pessoa muito confiada e compreensiva, e Patriarca de Veneza. São João 23 foi o autor do livro muito piedoso autobiográfico Diário de uma Alma. Recolhemos o seguinte parágrafo dos documentos pontifícios do Papa São Gregório XVII sobre São João 23: tinha uma especialíssima devoção à Santa Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Este santo Papa era muito amante do preciosíssimo sangue do Redentor. Professava um amor filial e ardente à Santíssima Virgem Maria. São João 23 demonstrou com toda a claridade sua ardente devoção mariana, pois todos os dias rezava com devoção os 15 mistérios do Santo Rosário tradicional, o Ângelus e outras devoções piedosas em honra de Maria. São João 23 tinha o piedoso costume de encomendar-se e consagrar-se todos os dias à Virgem Maria. Este santo Papa professava também um grande amor ao gloriosíssimo São José. Sua vida pessoal foi a de um sacerdote irrepreensível. Nas Ladainhas dos Santos, foi sua determinação elevar São José e colocá-lo depois da Virgem, dizendo, seu lugar é este. Visitando sua mãe idosa, logo após sua eleição papal, sua mãe, ao vê-lo, comentou que estava todo vestido de branco. Ao que ele respondeu, e tu, mãe, também estás toda vestida de branco, por sua inocência batismal. O credo palmariano diz, creio que o diabo, Lúcifer, foi desencadeado, por permissão divina, durante o pontificado do Papa São João 23, para crivar e purificar mais a Igreja. O Conciliábulo Vaticano II foi de 1962 a 1965. Os seguintes parágrafos são extraídos dos documentos pontifícios do Papa São Gregório XVII Magníssimo, anunciado estava que, no fim dos tempos, um anjo abriria a porta ao diabo. Certamente, São João 23, chamava-se Angelo Giuseppe. Este anjo não abriu a porta para prejudicar a Igreja, mas sim acreditando na bondade dos demais, e que ele, ao ser bom, era incapaz de pensar na maldade dos demais. Nós, saímos em defesa da sagrada pessoa do Papa São João 23. Os desacertos que ocorreram no governo da Igreja durante seu pontificado não podem ser atribuídos inteiramente a ele, pois este santo Papa foi usado, devido à sua bondade, pelos inimigos da Igreja. Este Papa era incapaz de pensar mal dos outros, confiava em todos, acreditando na aparente bondade daqueles que lhe rodeavam. Certamente o Concílio Vaticano II foi convocado por nosso venerável predecessor, o Papa São João XXIII, diante dos terríveis acontecimentos revelados no Segredo de Fátima. O Papa, assustado com o conteúdo da mensagem de Fátima, sentiu a inspiração do Espírito Santo para convocar o concílio. Nas primeiras sessões do referido concílio, o Espírito Santo ainda sobrevoava a sala conciliar, na qual se reuniam os padres conciliares. Após as primeiras sessões, a sala do Conselho era um reflexo da humanidade antes do dilúvio universal. O Espírito Santo se retirou do concílio, igual como havia feito quando se retirou dos homens, por causa da prevaricação geral da humanidade que antecedia o castigo do dilúvio universal. O Espírito Santo, que havia se retirado do povo, entrou na Arca de Noé para conduzir este varão justo. Com o Concílio Vaticano II e com o otimismo do Papa São João XXIII, todos esperavam uma bela primavera para a Igreja. Mas, a triste realidade foi que essa esperada primavera se transformou no inverno mais rigoroso e tempestuoso que a Igreja já conheceu. Não há dúvida de que o Papa São João XXIII foi coagido e manipulado pelos maçons. O seguinte parágrafo sobre o Conciliábulo Vaticano II está tomado do Tratado de Santa Missa dos Santos Concílios Palmarianos. Reiteramos, ainda mais abertamente, nossa condenação ao chamado Concílio Vaticano II. Embora o referido concílio tenha sido convocado pelo Papa São João XXIII, inspirado pelo Espírito Santo, pouco depois, pela influência opressora de grande parte dos padres conciliares maçons e progressistas, e pela covardia e respeitos humanos de não poucos tradicionalistas, o propósito foi prostituído, chegando-se a conclusões abertamente errôneas e ambíguas, o que mostra que o Espírito Santo havia sido expulso da sala conciliar para dar entrada nela a Satanás. É por isso que o Concílio Vaticano II, no que diz respeito ao seu desenvolvimento e às suas conclusões acordadas, não é obra do Espírito Santo, senão do demónio. E, embora nas atas conciliares haja parte de doutrina verdadeira, esta se encontra mesclada com terríveis heresias e ambiguidades, já que a maçonaria, camuflando assim o mal, facilitava a aceitação, pelos católicos, dos textos conciliares, e os inimigos da Igreja alcançariam mais facilmente seus fins perversos. Se examinarmos os documentos doutrinários dos diferentes malditos reformadores Lutero, Calvino, etc., também encontramos neles, entre heresias e corrupções, algumas verdades de fé, o que revela uma tática maliciosa, a fim de ser mais facilmente acreditada a necessidade e legitimidade dessas reformas infernais. O Concílio Vaticano II, na medida em que seus escritos contêm heresias, ambiguidades e fins perversos a que os maçons e progressistas o levaram, é ilegítimo, nefasto e abominável e, portanto, sem qualquer autoridade na Igreja. Com o que foi dito não manchamos de forma alguma a ilustre e infalível autoridade, assim como a boa fé dos santos papas João XXIII e Paulo VI, que governavam a Igreja no tempo do concílio, pois, em relação ao primeiro dos pontífices, João XXIII, seus inimigos abusaram de sua excessiva paternidade, bondade e otimismo, em vez de aproveitá-las para suas conversões. Naquela terrível agonia que o preparava para a passagem a outra vida, purificou com terríveis dores parte dos desacertos em seu pontificado, já que com sua morte passou instantaneamente pelo purgatório. Canonizado pelo Papa São Gregório XVII Magníssimo em 24 de outubro de 1978. 17 de agosto de 1979. Uma visão descrita pelo Papa São Gregório XVII, primeiro apareceu o Senhor, e é vestido como Cristo Rei, vestido de branco e capa vermelha, com cetro e coroa. E vinha a Santíssima Virgem, Nossa Mãe do Palmar coroada, com a coroa imperial, manto régio. Depois, vinha São José coroado também. Estavam São Pedro e São Pablo, São Tiago Apóstolo, São João Evangelista, São Pio IX, São Pio XII, São João XXIII, São Paulo VI, Santa Teresa de Jesus, São Inácio de Loyola, São Francisco Franco e São José António Primo de Rivera, e uma multidão incalculável de anjos, vestidos com grande elegância, e no alto se via o Pai Eterno e o Espírito Santo.